o projeto de lei que proíbe despejo de imóveis durante a pandemia pode ser votado ainda esta semana no plenário da Câmara dos Deputados. A medida vai valer para imóveis privados, públicos, urbanos e rurais que sirvam de moradia ou de espaço de trabalho individual ou familiar. E quem vai conversar conosco agora sobre os impactos dessa proposta é o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, ele que é um dos autores desta matéria. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, prazer é todo meu, agradeço a vocês e a todo TV Câmara, Rádio Câmara, painel eletrônico, estou sempre à disposição.
Obrigado mais uma vez, deputado, por estar aqui. O senhor considera que o despejo coletivo, evitar esse despejo coletivo ou a remoção de pessoas, é uma medida justa neste momento de pandemia que estamos enfrentando?
Sem dúvida nenhuma que é uma medida justa. Eu acho que o que a gente precisa fazer é a análise, e aqui a gente está falando objetivamente do despejo durante a pandemia, mas é uma argumentação que se aplica a qualquer medida que vá ser tomada, é que a gente precisa entender que nós estamos em um estado excepcional. Às vezes eu vejo o parlamento tentando minimizar essa discussão como se a gente tivesse um período comum, né? É igual quando você fala em responsabilidade fiscal, em austeridade do Estado. É óbvio que os gastos públicos sempre devem ser realizados de forma responsável, mas a gente nunca pode esquecer que nós estamos em um período que não foi previsto, que não, jamais foi vivido, né, pelo menos nas últimas gerações, e que, Deus queira, não será novamente. Então, é um estado de exceção em que medidas excepcionais devem ser tomadas. E essa é uma delas, né? A gente tem hoje aí alguns dados que, inclusive, foram apresentados no projeto, cerca de 65 mil famílias estão ameaçadas de remoção nesse momento, e cerca de 10 mil já foram removidas durante o período. Então, acho que o objetivo, o desafio desse projeto é impedir o despejo sem também provocar uma insegurança jurídica.
Pois é, de que forma essa medida ela pode, ao mesmo tempo em que protege o lar dessas famílias, que é o seu núcleo mais essencial, ao mesmo tempo em que pode garantir direitos futuros para quem é o proprietário dos imóveis, deputado?
Primeiro, a gente precisa colocar que a gente não está defendendo apenas, e se fosse apenas, na minha opinião, já seria nobre, mas nós não estamos defendendo apenas as pessoas mais vulneráveis, né? O Estado, ele dá mais de 300 bilhões em concessão para grandes empresas. Hoje, uma pesquisa realizada pelo Sebrae Nacional confirma que 38% dos pequenos negócios que desenvolvem suas atividades possuem dívida em atraso. O endividamento dessas empresas é, evidentemente, maior nos municípios em que houve restrição de circulação de pessoas e entre pessoas que se encontram com as atividades interrompidas temporariamente, né? Nesse perfil apresentado, os negócios com dívidas em atraso também tiveram uma queda de faturamento durante a pandemia, uma perda média de 50% a 58%. Então, a gente está defendendo também muitas pessoas, muitas empresas, né? A vulnerabilidade das empresas durante a pandemia, foi também debatida, inclusive, já pelo Conselho Nacional de Justiça, que, sem poderes para fazer essas modificações de cunho jurisdicional, recomendou a todos os juízes a adoção de cautela na avaliação do deferimento de despejo por falta de pagamento. Então, o que a gente está tentando trazer aqui, para resumir, na verdade? Não é proibir que você não despeje ninguém e aí abrir margem em cima de uma enorme insegurança jurídica para invasões, como alguns levantaram durante o debate, etc. A questão é, hoje, a discricionalidade do juiz é para não realizar o despejo. Então, o juiz já tem essa autonomia dada pelo Conselho Nacional de Justiça, essa autorização velada, vamos dizer assim, dada pelo Conselho Nacional de Justiça, para não autorizar o despejo. Mas a regra continua sendo o despejo. Então, hoje, a regra é você pode despejar, e o juiz, no exercício da discricionalidade dele, ele pode, eventualmente, não autorizar o despejo por conta da pandemia. Eu acho que o papel está invertido. Nós, o Poder Legislativo, é que editamos as normas. Então, eu acho que a discricionalidade do juiz ele tem que estar na exceção. Então, na minha opinião, o momento deve ser: a regra é que não se despeje. E o juiz, na discricionalidade dele, analisando caso a caso, se ele vê que, por exemplo, sei lá, a pessoa tem uma renda de 30 mil reais por mês e aluga um imóvel a 5 mil por mês e invoca essa lei para não pagar. Aí sim ele tem a discricionalidade para não aplicar a lei. Mas eu acho que a segurança jurídica maior vai ser que a lei sendo a regra que impede o despejo, não o contrário.
Perfeito, deputado. Então, de acordo com a proposta, todas as decisões, a princípio, estariam suspensas, mas passando por uma avaliação da justiça.
Sim, e tá, a gente está realizando. Ontem eu encontrei no Congresso com outros dois deputados que são coautores na nossa proposta, e a gente está debatendo algumas mudanças no relatório. O principal ponto de discordância ali é se terá efeito retroativo, se não terá efeito retroativo, se são só para ações futuras ou para aquelas que já estão nas justiças, para aquelas que já foram distribuídas, mas não houve ainda decisão de liminar. A gente está discutindo esses últimos pontos, por isso, inclusive, a matéria não foi votada na sessão de ontem, mas a gente acredita que hoje a gente vai chegar em um consenso e o presidente Lira nos garantiu que a matéria deve ser pautada.
Agora, deputado, eu gostaria de voltar a essa outra questão. De que forma são resguardados os direitos dos proprietários dos imóveis que vão entrar nessa situação de não serem despejados os locatários por falta de pagamento?
E essa é a grande polêmica, né? Eu acho que se não fosse esse ponto, a gente estaria diante de uma matéria absolutamente consensual e acho que dificilmente alguém se levantaria contra. A questão, na minha opinião, é uma questão polêmica, mas é uma polêmica pequena perto do benefício que a gente vai ter, que a gente vai poder levar auxílio a quem precisa, a tantas famílias que necessitam, que estão passando por dificuldade, por um simples fator. Né? Ninguém aqui está defendendo a extinção da dívida. Nós não estamos invadindo o direito de propriedade, confiscando, seria a palavra dizendo, confiscando durante alguns meses a propriedade do possuidor do imóvel. A gente não está fazendo isso porque ninguém está falando em isenção de dívida, ninguém está falando que essa dívida não vai perdurar, a gente está falando simplesmente em impedir o despejo. A dívida vai continuar a existir da mesma maneira, essa dívida poderá ser renegociada entre as partes. Se não houver consenso, essa dívida poderá futuramente ser objeto de execução judicial. Então, esse é um outro ponto que a gente debateu bastante, que também foi objeto de discussão para chegar no projeto que está para ser votado no plenário, de que a gente não está falando em isentar essas pessoas do pagamento da dívida. A dívida continua existindo e o proprietário do imóvel vai ter à sua disposição todas as ferramentas que ele continua tendo para cobrar essa dívida e para receber essa dívida. A gente está dizendo único e exclusivamente do não deferimento de liminares para despejo, só.
Perfeito, deputado André Janones. Agora, o senhor comentou também no começo da nossa entrevista sobre essa questão da pandemia, que é o principal fator que faz com que as famílias e as empresas também deixem de ter renda, tanto de salário quanto de vendas, de comércio, e, por conta disso, acabam não podendo honrar seus compromissos. O senhor considera, deputado, então, que essa medida também é uma medida que traz mais dignidade às famílias e mais segurança também para as empresas poderem ter um fôlego para se recuperarem?
Sem dúvida, é uma medida, como eu disse no início da minha fala, é uma medida excepcional. Eu em uma das minhas falas na tribuna da Câmara, quando eu defendi a aprovação do auxílio no valor de R$600, inclusive nessa última vez agora, que infelizmente a gente não conseguiu, do mês de março desse ano, eu dizia o seguinte, eu disse o seguinte para os colegas, nós estamos em um período de pandemia, nós estamos em um período de exceção. Então, eu convido aos senhores, a todos os senhores, que venham ser populistas junto comigo. Essa palavra populista, que na maioria das vezes tem um tom pejorativo, mas que nada mais é do que você fazer a sua política, desenvolver o seu mandato diretamente com o povo, sem intermediários. E eu dizia a eles, venham ser populistas junto comigo nesse momento, ver a realidade do povo brasileiro lá fora, para que vocês possam compreender a gravidade do momento que a gente está passando. A gente vê alguns discursos, ontem mesmo eu vi alguns discursos, falando, olha, a gente precisa pensar a longo prazo, porque se for por esse caminho, daqui 10 anos o Brasil vai estar assim, assim, assim. Né, disse e repita, acho que somente nesse momento, e essa minha fala ela é bem contextualizada aqui, vou até dizer a data para não ser usada no futuro fora de contexto, 12 de maio de 2021, acho que nesse momento não é momento de ter responsabilidade fiscal, de pensar no futuro, de pensar no Brasil daqui a 10 anos, é momento de pensar somente no presente, da gente dar as mãos, garantir dignidade ao povo brasileiro, para todo mundo sair vivo dessa pandemia. E depois a gente se junta e vê como que resolve os problemas que vão ficar.
Pois é, e sobre o futuro, deputado André Janones, essa medida tem um alcance tão essencial, né, para garantia de um teto para as pessoas, para garantia de uma sede para as empresas, que ela pode ser o embrião de uma futura discussão sobre questões relacionadas a uma política habitacional mais voltada para a população vulnerável e também uma política econômica que priorize os pequenos negócios, priorize a garantia da manutenção da sobrevivência das empresas?
Existe uma politização, uma visão errônea, na minha opinião, de que quando você atende as pessoas mais vulneráveis, você está prejudicando os empresários. Quando a ótica é justamente a inversa. Quando você fomenta a economia, as empresas vendem mais e por aí vai. Até porque a gente sabe, por pesquisa, isso já é algo comprovado, ninguém discute, que quem mais consome, quem mais gasta o seu dinheiro é a população de baixa renda. Então, tanto em relação a essa questão da moradia, porque a gente sabe que o programa Minha Casa Minha Vida, que agora ganhou um apelido, na verdade não atende mais às exigências, as necessidades do povo brasileiro, tanto como um programa de renda mínima para o nosso país, para o povo brasileiro, para garantir o mínimo de dignidade, e quando a gente fala em dignidade, a gente não está falando de viajar para a Europa uma vez por ano, nem para tomar vinho importado, a gente está falando de dignidade, de ter onde morar e o que comer. Eu acho que a pequena herança boa, no meio de tanta coisa ruim, de tanta morte, de tanta tragédia, que essa pandemia vai deixar no nosso país, eu acho que uma pequena herança boa é a gente poder começar a discutir temas que você não tinha clima para discutir há alguns tempos atrás. Né? Essa luta da renda mínima, por exemplo, quem começou essa luta não fui eu. A gente sabe de grandes expoentes políticos do nosso país que travam essa batalha aí há 30 anos, que tem isso como causa de vida, mas que existe um certo preconceito, quando você fala renda mínima, já vem aquela impressão, dinheiro para quem quer vida boa, para quem não quer trabalhar. Ou então é aquele velho discurso assim, você é um demagogo, um populista, mostre de onde você vai tirar esse recurso. A gente já mostrou isso N vezes, né? O problema é que quem pede para você mostrar de onde vai tirar o recurso, ele não está preparado para ouvir que há de onde tirar o recurso, que é uma roda, que a economia é uma roda que gira, que você fortalecendo os mais vulneráveis, você está fortalecendo também as empresas. Esse é um debate mais longo, não dá para a gente aprofundar aqui porque o nosso tempo é curto, mas respondendo objetivamente, sim, eu acho que a gente está jogando luz em problemas que estavam escondidos, que a pandemia trouxe à tona. A moradia e a necessidade da renda mínima são dois desses problemas.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, ele que é um dos autores do projeto que proíbe o despejo de imóveis durante a pandemia. Deputado, mais uma vez eu quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico, quero desejar sucesso ao senhor e aos demais parlamentares que estão à frente dessa iniciativa e também quero antecipar que a gente espera a sua presença em outros momentos aqui no painel eletrônico. Muito obrigado, deputado.
Eu que agradeço, tenha um bom dia, que essa pandemia passe logo para que a gente possa fazer esse encontro presencial, se Deus quiser. Abraço.
Perfeito, valeu. Deputado, muito bem. Mais uma vez agradeço então ao deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.